Boa noite a todos. Dá-se início à pauta da 8ª sessão ordinária do dia 23 de março de 2015. Expediente, leitura do Salmo 101 pelo vereador Tuculini.
Cantarei a bondade e a justiça. Ti, Senhor, cantarei. Atenderei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, voltas adentro em minha casa. Terei coração sincero, não terei coisa injusta. Diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calúnias o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo, e o coração soberbo, não o suportarei.
Inscrição em livro. Convido o vereador Narcinho.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Júnior.
Dispenso, presidente.
Convido o vereador Pedro.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Nevo Tuculini.
Assuntos gerais, presidente.
Convido a vereadora Suzana.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Claudir.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Luiz.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Jacir.
Assuntos gerais.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários manifestam em pé. Aprovado. Apresentação do projeto de lei número 010/2015 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 10, de 17 de março de 2015. Cria o Conselho e Fundo Municipal de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Econômico Sustentável do município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, e da outras providências.
Encaminhar as comissões de Tributação, Finanças e Orçamento, Constituição e Justiça. Apresentação do projeto número 011/2015 do Poder Executivo.
Projeto de Lei 011, de 17 de março de 2015. Dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Ipiranga do Norte e da outras providências.
Encaminhar as comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento. Leitura das correspondências.
Ipiranga do Norte, 23 de março de 2015. Excelentíssimo senhor presidente Sérgio Medeiros de Araújo, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, servimos-nos para dar atenção ao ofício de vereador número 07/2015, de 20 de março último, para o que informamos. O escoamento das águas pluviais que incidem sobre as propriedades fogem da responsabilidade do município, visto que tem a ver com o planejamento da propriedade. É o que ocorreu no local. A água incidente ou vertente é da propriedade. Os integrantes de nossa equipe acompanham e acompanharam o local durante e após as chuvas. A água existente nessa superfície estava límpida, demonstrando que não era originária das estradas. Mesmo o escoamento da água da cidade, que passa pelas mediações do local referido, não interferiu, tendo vazamento normal, embora o elevado volume de água. A drenagem foi construída em outros tempos, por certo, bem conhecidos autores do ofício, e, como referem, feita de maneira inadequada. A sua adequação depende do interesse do proprietário, pois não afeta as vias públicas. Quanto à drenagem das estradas, verificando no dia da incidência das chuvas, constatou-se que atende à demanda das chuvas, inclusive naquele dia que era intensa. Nossa equipe esteve no local em contato com o Sr. Ito, que acompanhou a realização dos serviços e com as melhorias efetuadas. Esclarecemos ainda que no dia, em 12 horas, choveu 170 milímetros, demonstrando o grande volume de água que se precipitava e que buscava vazão, impossível de conter na maioria dos locais. Adiantamos que a situação, apesar de todo o contexto, foi equacionada, o serviço foi feito, atendendo plenamente à demanda, segundo os moradores, principalmente do Sr. Ito. A equipe agradece a compreensão e, sobretudo, o apoio e ajuda em momentos em que a natureza soberana impõe situações de difícil controle. Ao ensejo, agradecemos, convidando os senhores vereadores que procurem visitar os serviços quando de sua realização, pois toda e qualquer sugestão que qualifique os procedimentos são sempre bem-vindas, colocando-nos à disposição. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura das indicações, das respostas das indicações.
Indicação número 23, de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavassin, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de Lapria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de ser colocado um toldo entre a secretaria e o refeitório do CEMEI em Piranga do Norte, Mato Grosso. Ao ensejo de cumprimentar e agradecer pela presente indicação, destacamos a importância da matéria apresentada. Nossa equipe de secretaria de obras está com a programação definida e, na medida do possível, será avaliada a necessidade e a possibilidade da instalação do toldo e encaminhado para as providências possíveis. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Indicação número 24 de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavassin, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de Lapria. Indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a necessidade de se construir uma área coberta na entrada do CEMEI, onde os pais possam se abrigar ao esperar seus filhos na saída da escola, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Nossa equipe da Secretaria de Obras está com a programação definida e, na medida do possível, será avaliada a necessidade e a possibilidade dessa construção e encaminhado para as providências possíveis. Cordialmente, Pedro Ferronato. Indicação número 25 de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavassin, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de Lapria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se refazer a pintura do prédio do CEMEI em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Ao ensejo de cumprimentar e agradecer pela presente indicação, destacamos a importância da matéria apresentada. Nossa equipe da Secretaria de Obras está com a programação definida e, na medida do possível, será avaliada a necessidade e a possibilidade de realizar a pintura e encaminhado para as providências possíveis. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Indicação número 26, 2015. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavassin, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de Lapria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se construir uma sala exclusiva para os professores do CEMEI em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Reconhecemos a necessidade e a melhoria positiva que se agregará. Assim, providenciamos no encaminhamento do projeto e do respectivo orçamento. Oportunamente faremos a devida avaliação da necessidade. Na medida do possível, será encaminhado para as providências necessárias. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Indicação número 27 de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Claudio Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Nelvio Toccolini, Eluir Cavassin, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de Lapria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com os órgãos competentes, a necessidade de fazer a municipalização do trânsito com a criação de faixas de pedestres, de estacionamento, entre outras regras, do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Quanto à municipalização do trânsito, já fizemos as devidas articulações no exercício passado, mas persistiram muitas incógnitas na relação custo-benefício, assim como a sua operacionalização. No entanto, estamos aguardando as novas diretrizes do governo do Estado e do DETRAN, a fim de definirmos, na medida do possível, o encaminhamento do processo. No que se refere às providências práticas, como a implantação de faixas de pedestres, de estacionamento e de outras indicações de segurança, estaremos desenvolvendo progressivamente. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Indicação número 28 de 2015. Autores: Jacir Laureana Maria, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Eluí Cavassim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de contratar monitores para os ônibus escolares no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Uma vez que se refere à segurança dos estudantes, entre os quais temos muitas crianças, a equipe da Secretaria Municipal de Educação está analisando a matéria e com o departamento jurídico avaliando o encaminhamento de uma providência, muito embora a iniciativa envolva custos. Destacamos a necessidade de se agregar segurança preventiva aos estudantes transportados das suas residências às escolas. Ao longo do ano, procuraremos construir a adequação dos procedimentos ligados à atividade educacional com a elaboração do Plano Municipal de Educação, a prazos legais a serem cumpridos, e a equipe está trabalhando firme nesse propósito. Cumprimentamos e agradecemos a colaboração e participação de todos nesse sentido. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Indicação número 29 de 2015. Autores: Jacir Laureana Maria, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Eluí Cavassim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se aumentar a quantidade de vagas na creche no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. A equipe da Secretaria Municipal de Educação está voltada para a construção do Plano Municipal de Educação, já referido na indicação anterior, que está voltado para as diretrizes gerais da educação nacional. Nele estará contemplada a obrigatoriedade da educação infantil e as condições com que devem ser conduzidas pelo município. Assim, invocamos a compreensão e o apoio dos senhores vereadores para que acompanhem as discussões da elaboração do plano, a fim de que o mesmo possa contemplar todas as necessidades do momento, incluindo-se as vagas para a educação infantil. A par dessa iniciativa, já estamos providenciando na amplitude das salas próprias, visando a ampliação das vagas, a participação de todos na elaboração do plano e a correta definição de metas e objetivos será fundamental. Contamos com esse apoio. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Indicação número 30 de 2015. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Toccolino, Eluir Cavassim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se entregar o carnê do IPTU 2015 nas residências dos moradores no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Destacamos que esta é uma atividade de praxe da administração. Como tal, o setor competente já está encaminhando as providências cabíveis e, no momento certo, como fizemos nos dois últimos anos, disponibilizando os carnês nos respectivos domicílios e facilitando o acesso para aqueles que eventualmente não estiverem no local quando da entrega. Cordialmente, Pedro Ferronato. Indicação número 31 de 2015. Autores: Sérgio Medeiros de Araújo, Eluí Cavassim, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir um veículo para a Secretaria de Saúde, com o objetivo de transportar pacientes em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Destacamos a importância da matéria pela alta demanda e pelo costume da população a esse tipo de atendimento. Nesse sentido, foi consignado no orçamento municipal e já estamos articulando a aquisição de 2 veículos populares a fim de substituir os atuais já com longo uso. Também estamos articulando a possibilidade de substituir o micro-ônibus por um exemplar com equipamentos atualizados, adaptado para os portadores de necessidades especiais. Cordialmente, Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Apresentação das indicações.
Indicação número 47, de 2015. Autores: Jacir Laureana Maria, Claudir Luiz Dapper, Nelvo Tocolini, Eluir Cavacim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indicação número 48, de 2015. Autores: Jacir Laureana Maria, Claudir Luiz Dapper, Nelvo Tocolini, Eluir Cavacim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indicação número 49, de 2015. Autores: Claudir Luiz Dapper, Nelvo Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureana Maria, Suzana Teixeira e Eluir Cavacim.
Palavra conforme inscrição em livro. Convido o vereador Nelson.
Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhor Nelvo Tocolini, a primeira secretária e Suzana, vereadora, qual, em nome da mesa diretora, eu cumprimento os demais vereadores e os meus colegas. E em nome do César Dano, do meu amigo Dejair, os Aparecido e os demais aí, eu cumprimento os presentes e os funcionários dessa casa. Senhor presidente, o que me traz aqui usar essa tribuna hoje é que eu me sinto em desejo de estar agradecendo ao poder público pelos serviços qual foram me concedidos durante esses longos 60 dias que estou diante da Câmara Municipal. Vejo e vendo também em conta que tem algumas coisas que está a desejar. Certo? Acredito eu que a gente não é nem inocente para não estar enxergando. Mas eu queria relatar alguns dos benefícios que qual, para mim, já teve êxito aqui dentro desta casa, através do Poder Municipal. Até agradecer aqui ao Prefeito Municipal em si, a equipe dele e mais a Secretaria de Obras, em nome do Sr. Joel e toda a equipe, agradecer que tiveram me atendendo aí ao meus pedidos verbal, nem foi documentado. Ao Japão também como encargo de gerente de cidade, aí também já esteve me atendendo em vários pedidos meu verbal. Então, acho que eu tenho que deixar registrado essa casa, que também já estiveram atendendo certos objetivos. Vamos citar aqui, inclusive, essa polêmica que teve essa semana, que qual tivemos presente, eu, o vereador Tupulini e o vereador Tuco, que seria o caso lá das... problema da Parque das Venas, que todo mundo está ciente lá embaixo. Eu acredito que aquilo é uma coisa que vinha se arrastando ao longo de muitos tempos já de outras administrações, qual não sei porquê, e não me interessa o passado, mas sim o presente, que não se fez um trabalho diferenciado para aquele povo. Aonde teve um pedido, inclusive, especial até da nossa funcionária desta casa, qual a gente foi lá e se empenhou. Os vereadores estiveram junto, eu estive junto, presente. Não dava para deixar do jeito que estava. Tinha pessoas ali tendo prejuízos financeiros, inclusive. Senhores, eu acho que não tinha como, e não porque fui eu, ou seja, qualquer um dos senhores, também ia se emocionar em ver a situação em qual se encontrava aquele pessoal lá embaixo. Aí a gente foi até, me encaminhei até a prefeitura, me deram autonomia de conduzir o secretário de obras, qual foi junto comigo, tivemos analisando os fatos que estavam acontecendo, qual ele me garantiu e cumpriu a prova maior até ela que está presente aí, que foi concluído o serviço qual a gente definiu que teria que ser feito para resolver o problema do Parque das Venas, certo? Acredito eu que também não ficou 100%, mas assim que vinha a estiagem aí, me garantiu e fez um compromisso comigo que vai estar resolvendo definitivos problemas do Parque das Venas, certo? E também quero deixar claro aqui à população presente, aos senhores vereadores, que o que ele me prometeu
vai ter que ser cumprido porque eu cobro. Não é porque hoje se consideramos estar juntos, mas o que é certo, o que é errado, certo? Volto a dizer, frisar, tem coisas aqui que não estão indo bem, certo? Mas tem coisas também que andam funcionando no município. Nem que seja na base da cobrança, mas está funcionando, certo? E acredito eu e convido a vossas senhorias para que vamos fazer esse tipo de situação. Tem alguma coisa que está aqui não está funcionando, vamos pressionar que é dessa forma que o poder público funciona. Se não tiver sob pressão, ele não funciona, vamos fazer pressão. Mas queria também, senhores, deixar aqui, eu acho que até meio que, de forma, eu me acho até meio que constrangido em pedir, certo? Até porque eu estou chegando agora e vocês estão há mais tempo aqui nessa Casa de Lei. E fica difícil, volta a frisar, quando você se encontra com certas situações, qual você não tem argumento, fica difícil até você fazer algumas certas defesas, certo? É difícil chegar aqui e pedir para vocês, tenham um pouco de paciência para quando já deram até agora, correto? Só que também não dá para nós abandonar o poder público e nós ficar questionando, só brigando e não levar a chegar uma solução. Eu acho que alguém daqui, nós temos que fazer essa parte, porque o povo não pode ser penalizado junto ao poder público se nós ficarmos aqui com picuinhas e briguinhas junto ao poder público. Eu acho que temos sim, temos que cobrar, concordo, vocês não estão errados, ninguém aqui está errado no fato de estar cobrando, mas temos que sim, vamos falar diretamente com esse povo, vamos apoiar eles para trabalhar, que eles têm que trabalhar, é uma obrigação deles, e nós estamos fazendo o nosso dever, que é cobrar. Só que também temos que elogiar quando se faz alguma coisa que o município funcione. Um exemplo, eu estive passando pelas secretarias, eu acredito que os senhores também já passaram por ali, tem secretarias aí que está funcionando redondo, inclusive a obra está de parabéns, que está bem organizado, no meu modo de pensar em si, só falta alguns reajustes para estar funcionando do jeito que tem que ser, e isso tem nós para estar cobrando, e a gente vai cobrar até o final, e dizer que eu acho que a população em si também, aqui no município, está se deixando a desejar a questão de limpeza, eu vou cobrar isso e continuo cobrando, sou parceiro para estar cobrando. Até hoje estive com o prefeito e falei para ele, ó, prefeito, agilidade nas obras, porque isso está vergonhoso, não tem como defender uma coisa qual esteja errada, e é difícil. Posso falar para vocês, infelizmente é difícil você defender quando se está errado. Agora, quando se está certo, gente, vamos dar um voto. Só que, volta a falar lá atrás, fica até difícil pedir a vossas senhorias que tenham paciência, porque vocês vêm há mais tempo do que eu, e eu sei que a coisa não está fácil. Vem se enrolando essas obras que vêm se arrastando, o porquê? Eu acredito que todos os senhores são cientes de qual que é o motivo que vem acontecendo, certo? Agora, o que eu estou tentando entender nesse pouco tempo que estou aqui nessa Casa de Lei é o porquê se vem se arrastando até o dia de hoje, certo? E eu deixo aqui, eu acredito que registrar o que eu falei, eu já fui beneficiado nesses 60 dias, só que o mandato vem já há 2 anos, certo? E vence de 4 anteriores, então eu acho que temos sim o direito de estar cobrando, e é o que todos estão fazendo, estão de parabéns por sinal, certo? E eu peço a colaboração dos senhores, da população em si, que pode ser que seja, está difícil, mas existe aquele ditado, antes tarde do que nunca. Então eu acredito que a gente está na hora de dar um choque de gestão à administração pública, acredito eu que sim, para ela poder acordar como foi acordada essa Casa de Lei, quando se falou aqui até pelo nobre vereador Tuco, vamos acordar, vereador, vamos trabalhar, eu acredito que o poder público também está meio adormecido nesses setores. Então, eu quero dizer aqui a vocês, agradecer a presença de todos, pedir a vocês que, se puderem, vamos estar juntos, vamos estar cobrando, A administração pública é um dever nosso, é um dever de todos como cidadão, quanto mais como nós, legislativo e representante do povo de Piranga do Norte. Então, pessoal, seria isso, eu queria, tinha que dizer isso, até porque era uma obrigação minha, certo? E agradecer a presença de todos, e dizer a todos os vereadores também, muito obrigado, e uma boa noite e uma boa semana a todos. Obrigado.
Convido o vereador Tuculini.
Som. Boa noite, presidente. Boa noite, primeiro secretário, segundo secretário. Em nome da Suzana, cumprimento a todos os vereadores. Cumprimento o sacado de lei, a presença do meu companheiro de Jair, do PMDB, o ex-vereador José Aparecido, ex-vereador César, seu Natal, retornando para o nosso município, seja bem-vindo, seu Natal. A dona Cristina, está presente, ao Fábio, a nossos funcionários dessa casa. Quero, senhor presidente, dizer que hoje não seria o momento certo de eu estar nessa tribuna, mas eu gostaria que quando nós voltássemos do Cuiabá essa semana, que tivesse algum resultado de alguma obra entregue nesse município. Vai vencer essas obras depois da manhã. Segundo o ofício, segundo a resposta, depois da manhã entregaria todas as obras de Grana Norte. Mas eu quero antecipar aqui que, só por Deus, porque não vai entregar nenhuma obra. Mais uma vez, empurrou com a barriga e mais uma vez mentiu os nobres vereadores dessa casa de lei. Quero dizer, eu entendo que o amor do nosso vereador Nelsinho, a situação é difícil. Agora, quando se assume uma prefeitura, quem é o prefeito, ele tem que resolver os problemas do Ipiranga do Norte. Problema do município. Não criar problema que nem ele vem criando. Eu fico triste quando vem uma resposta do ofício, inclusive o vereador Claudir enviando para o prefeito municipal. Ele foi rápido na decisão dele. Então eu agradeço ele para ser rápido, pelo menos hoje a gente tem motivo de estar aqui nesse plenário também, mas não justifico e não aprovo a resposta do prefeito municipal. Porque se ele não fez nada para esse município, para ser um prefeito hoje, alguém fez. Alguém fez. A chácara, alguém fez. Não é gente que caiu do caminhão, não. Não é jogando a culpa de alguém para se desviar do que tem que ser feito naquela chácara. Alguém coordenou o loteamento da chácara e está lá para quem quer ver. Tem produtor, tem morador e tem progresso dentro da chácara. Você tem documento, não tem, não interessa. Interessa que ele é responsável, sim, para aqueles moradores que lá existe. E se alguém levou as águas desse município, eu também participei dessa casa de lei, através de projeto, para largar as águas no rio mais próximo, que é o Parque da Buriti, que é lá na chácara do Buriti, passando para o Parque da Zema. E ele não vem com essa resposta vazia de dizer que ele não tem que o município não a pertence. A pertence sim. Aquelas águas do secador passa tudo lá. Essas águas dessas ruas que ele fez canalização passa tudo lá.
Mais uma mentira, mentindo a olho nu, dia claro. Isso que não dá para admitir, senhoras e senhores, seus vereadores. Não dá. Se ele é teimado de eu, meu vereador Tuco, ele que se explique para nós dois, não fica julgando a comunidade a perder. Porque ele não tem o que perder. Ele não tem, porque ele não botou nenhuma vara aqui nesse município para criar esse município. Ele não botou. E aí ele vem com essas conversas mole em vez de resolver o problema do nosso município. Então isso não justifica essa declaração. E nós temos a obrigação de fazer um ofício. Fizemos um ofício. Fizemos. E estava nessa casa de lei tramitando aqui para ir uma indicação também. Porque lá tem gente. Lá tem morador, lá tem criança, lá tem idoso, lá tem pessoas. Mas eu admito que ele não tem compromisso com esse povo. Nunca teve, aliás. E essas águas que ele está fazendo asfalto, vai ir por aonde? Será que não vai canalizar pelo ar? Vai tirar do aviãozinho? Que tal projeto para ser desaguado tudo lá? Inclusive o loteamento. Projeto do loteamento novo. Vai ter que sair essas águas. Então que coloca um projeto nas mãos de alguém que vai fazer. Bota aquele engenheiro trabalhar, tira daquela cadeira. E vai lá salvar a população, mas não fica com uma resposta vazia. Então, senhores vereadores, isso aí não dá para aceitar. Não dá. E paciência nós não temos mais. Eu, pelo menos, não tenho mais paciência. Me lembro aqui nessa casa de lei, há 2 anos atrás, 2 anos e meio. Vai para o 3º ano agora, que está quase no final de novo, que já temos meado. E ele chamou 9 vereadores lá para a sala dele e botou numa mesa redonda e nós estávamos em 8. Faltava o nobre Iruí Cavazim, aonde que ele falou bem claro que ele queria 60 dias dessa casa de lei, que se ele não fizesse nada em 60 dias, podia descer o cacete nele e falar o que era para falar. E eu naquele momento, como eu conheço ele há 30 anos, conheço a incapaz dele, eu falei, eu não dou 60 dias para ele, não. E, portanto, ele não quis mais conversa com o presidente dessa casa de lei. Ele quis conversa com os 7 vereadores. Isso vocês são prova disso. E, até hoje, eu não vi ele fazer nada. Nada. A não ser a obrigação de casa, e assim mesmo mal feito. Mal feito. Ali na chácara ele voltou 3 vezes lá. 3 vezes aí gastou dinheiro público. 3 vezes. Ali no escoamento dos caminhão, ele foi umas 10 vezes. E ainda não resolveu o problema. Parece que agora resolveu o problema. Inclusive, eu pedi para o novo vereador. Estava o vereador Nelson junto, estava o Ito, proprietário lá, e pedi para dar a volta em torno da cidade, para ver onde as águas deságua ali, aqueles dreno que tem, e deságua lá embaixo. E constatamos mais um problema em Pirâmide Norte. O fedor que tem em frente dos armazéns. Ninguém aguenta passar isso, meus vereadores. Vocês são prova disso, nós passamos aí quinta-feira. Quinta, né? Meu filho estava junto. E que não chega naqueles armazém e manda fazer pátio. Manda tirar aquela água podre que está lá prejudicando o cidadão. Mas eu garanto para os senhores que o meu confinamentinho de boi está mais limpo que na cidade. Isso eu garanto para os senhores e levo os senhores amanhã lá. Parece um ponto turístico lá. Dá para tomar chimarrão tranquilo. Porque não dá para tomar chimarrão em frente dos armazém lá. Mas não dá. E tem mais. Quando ele assumiu a prefeitura, ele vinha falando que ele estava sem projeto, sem lei nesse município. E nós aprovamos já faz um ano e meio essas leis e ele não bota em prática. Vereador Coco, que não tinha legislação no nosso município. O nosso município sempre teve legislação. O que não tem é patrão, o que não tem é interesse público do prefeito municipal. E tá aí, ó, uma vergonha. Dia 29, dia do município, não tem nada. Falta seis dias do nosso município. Que é o dia do nosso município, dia 29 de março de 2000. Aonde eu ajudei a erguer essa bandeira. E garanto que os senhores vereadores ajudaram a erguer essa bandeira. Os senhores e senhoras aqui, que vieram investir, que moravam aqui, que estão aqui a erguer essa bandeira. E nós não temos o dia do município comemorar junto. É uma vergonha. Eu, se fosse ele, eu pedia demissão do poder. Porque se ele não considera esse município, nós consideramos. Nós moramos aqui, nós investimos aqui. E eu gostaria que ele fizesse um evento, o dia do município, comemorasse, onde podia trazer os nossos munícipes para dentro, trazer as pessoas de fora também para participar do dia do evento. Nosso município não vai ter. Cadê nossas instituições do nosso município? Onde divulga o nosso município? Cadê? Ele foi acabar com isso, fez acabar com a exposição. Porque ele tem vergonha na cara de mostrar esse município. Ele tem vergonha na cara de trazer pessoas aqui e ver o município dele. O município nosso, aliás. Eu, se estivesse no lugar dele, eu teria vergonha também. E também me sinto envergonhado de chegar pessoas aqui e dizer: cadê, vereador? O que vocês estão fazendo aqui? Isso é triste. Onde nós podemos receber as pessoas de fora e os próprios munícipes, um evento bonito, de comemoração do dia do município, é uma história, é um crescimento. Vocês já pensaram se isso aqui fosse um distrito de Itapurá? Já pensaram isso? De que seria desse município, desse distrito? Aí sim, nós não tinha estrada, aí nós não tinha saúde, aí nós não tinha secretaria nenhuma. E ele não está zelando do que foi feito e que foi implantado nesse município. Não está zelando. É uma vergonha. Ele tirou os IP aqui há 2 anos. E agora ele fez meia dúzia de buraco para enganar nós, enganar o povo. Que vergonha. Deixa arborizado, deixa os IP que é bonito. E está aí. E pode cair alguém dentro e se machucar ainda. Inclusive nossas crianças. E ainda não quer que a gente fala. Não quer que a gente tape o olho. Cadê a iluminação pública que mentiu para nós aqui que em 60 dias ele ia fazer a iluminação pública? Cadê? Então, senhores vereadores, tem muito mais para falar. Nós vamos deixar a segunda na última sessão, na outra segunda. Muito mais coisa. E eu não tenho o dever de ir lá, pegar eles, botar debaixo do braço e ir lá. Eu não tenho. Eu tenho o dever de cobrar eles e eles têm que se entender e fazer. Está feita indicação para eles fazerem, não fazem. Quem tem o dinheiro é eles. Quem tem as máquinas é eles. E, portanto, que eles atendam o nosso município. E busca o melhor para o nosso cidadão. E é uma vergonha o que está acontecendo. Muito obrigado, boa noite a todos.
Convido o vereador Claudio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite ao vice-presidente Nélio Tuculini, especial a nossa vereadora Suzana, primeira secretária, vereador Eluir, vereador Jacir, vereador Pedro, vereador Nelson Júnior, vereador Nelson. Cumprimentar aqui o ex-vereador César Dano, ex-vereador Aparecido, meus colegas aí de 4 anos de mandato, nosso querido Dejair, que quando está no Ipiranga, está aqui nessa casa de leis, seu Natal, Dona Cristina, o Fábio, o gurizinho do César, ali, né, funcionários dessa casa. Eu, senhor presidente, quero começar a minha fala falando mais uma vez de coisas boas, a qual eu nem tinha me pronunciado aqui na tribuna outras vezes sobre essa matéria, mas quero agradecer aqui, através do presidente José Leite de Campos, da COPEPRA, e toda a diretoria da COPEPRA, por ter atendido o meu pedido que o professor Aldirley fez a mim, que eu arrumasse um campo de futebol suíço para que houvesse aqui a prática do esporte, né, do futebol society. E prontamente o Zé me falou: Tuco, pode avisar eles que já está concedido. Ele ia falar com o restante da diretoria, o conselho fiscal, mas você pode avisar ele que já está concedido. Eu nem tinha comentado aqui que eu havia pedido isso, eu sou um dos associados da COPEPRA, e que no domingo a gente viu lá o início, o torneio início, né, que vai dar o campeonato em si logo após, né, saiu o torneio de início e agora vai começar aí todos os domingos as rodadas do campeonato, e que levou lá muita gente. No domingo as pessoas foram lá assistir, prestigiar, e eu devo aqui agradecer e ter a compreensão com o professor Aldirley e a Liga Esportiva Ipiranguense por proporcionar ao público ipiranguense essas festividades, né, que é o esporte, que é tirando os nossos meninos aí muitas vezes dos descasos de andar jogado nas ruas da cidade, eles têm um entretenimento com a prática do esporte, e nos domingos tem os campeonatos que são realizados à noite. Então, o professor Aldirley é um profissional competente, né? A equipe dele, que trabalha no setor de esporte, é uma equipe muito competente, e que mostrou mais uma vez para nós o profissional que ele é. Então isso me enche de alegria e tenho satisfação de vir aqui, presidente, e falar sobre as coisas boas que acontecem também. Né? Como eu falei há poucos dias na outra sessão da equipe da saúde, que estava de plantão naquele dia, que fizeram um trabalho excelente. Então, fico meus agradecimentos aqui ao presidente da COPEPRA, ao professor Aldirley e toda a sua equipe, à Liga Esportiva Ipiranguense, pelo trabalho que está fazendo no esporte. Mas, por outro lado também, eu não queria falar sobre esse assunto hoje, vereador Tocolini. Com toda certeza, eu estava
com a minha alma tranquila, mas quando eu chego na Câmara de Vereadores e ouço esta resposta, eu fiquei indignado. Fiquei indignado. Porque eu não recordo bem o dia. Se foi no final de dezembro ou se foi no começo de janeiro. Eu peguei a minha caminhonete a pedido dos moradores dali, o Ito, do Éder, do seu Hélio lá na cabeceira, que eu fosse até lá para verificar um problema que tinha dentro das chácaras. Aí eu falei com o vice, que era o secretário de obras, para que ele fosse junto comigo lá. Mas na última hora, eu tenho toda a certeza que ele arrumou uma desculpa e não foi junto comigo lá. Porque é o feitio dele. Ele se para de humilde e tal, mas vem aqui bancando coitadinho. Fala que nem doente e come que nem são. Certo? Esse é o tipo do nosso vice-prefeito. Aí ele designou, então, o encarregado da obras, o seu Joel, para que fosse junto comigo até lá. E nós fomos. Nós fomos lá. E aí, olhamos o problema que precisava ser feito para que não acontecesse o que aconteceu agora, nesses dias, certo? E aí foi combinado, acertado, que ia fazer o serviço, primeiro o bueiro, porque a máquina estava no conserto, ali no Beto, mas assim que a máquina saísse dali, ele iria lá fazer o serviço para os moradores lá do Parque das Emas. Pois bem, passou-se uns tempos até agora. Eu estava saindo de casa quando o morador me ligou que eu fosse lá dar uma olhada. Eu falei para ele que eu já estaria chegando na Câmara. Cheguei aqui, ele já tinha convidado o vereador Tocolini, que nós convidamos a Melocinha e fomos lá. Fomos com a minha caminhonete de novo. Chegamos lá e olhamos o problema, a situação desoladora que estava lá. Pessoas que investiram ali no Parque das Emas e tiveram um prejuízo financeiro. Eu concordo com a resposta, fala aqui que dentro da propriedade é uma responsabilidade do cidadão. Eu dentro da minha propriedade, a responsabilidade é minha. Mas tem uma faixa de domínio que é a responsabilidade da prefeitura municipal. E ali o Parque das Emas, como diz a resposta, essa resposta foi endereçada justamente a mim e ao vereador Tocolini, por causa que o vereador Claudir Dapper, ele fez uma matéria no jornal falando da incompetência do poder público municipal, que não consegue manter o que a administração anterior deixou, que para mim era ruim. O Cid é testemunha disso, o César é testemunha disso. Eu falei inúmeras vezes nesta tribuna de que eu achava que era um ruim, certo? E é a minha opinião, até hoje. Só que hoje eu vejo que eles foram muito, muito bom, né? E aí, acontece esse tipo de coisa aqui. A água que vai lá, vereador Tocolini, uma parte eles emendaram ali para sair aqui no Juruna, ali perto lá. Mas uma parte vai lá. Certo? Não é vertentes que tem lá dentro. Eu gostaria, ele pede aqui que os vereadores acompanhassem as obras e o serviço. Não, nós fomos antes, lá veio o problema, para de quem é de dever, que é o Poder Executivo, solucionar. Nós fomos antes. Nós fomos antes lá. E eu já havia ido lá. Agora, quem sabe eu não fui atendido, quem sabe eu não fui atendido, porque eu não sou aquilo que eles queriam, de repente, que eu fosse. Porque eu tenho identidade própria. Eu falo aquilo que eu sei e que é verdadeiro. Quem sabe seja por isso. Porque a verdade, gente, a verdade dói muito para quem tem incompetência. A verdade dói muito para quem é incompetente. Certo? Então, essa machuca. E o vereador Tuco tem isso. Tem isso. Ele fala a verdade. Ele vai lá, cobra, mostra, aqui está errado, ali está errado. Ali tem uma tela que tem um arame que pode machucar uma criança dos que passam pelo parquinho, dos meninos que jogam futebol. Ele fala a verdade, que tem uma cesta lá, que está caída, apodrecida por, né? É por isso. Porque tem cachorro que brinca dentro da areia. O vereador Tuco fala isso. Tem cachorro que brinca dentro da areia, que pode causar doença para uma criança, para um adulto e para muitos mais que praticam lá. É por causa disso que vem essas respostas dessa forma. Por quem não conhece, porque ele não conhece e não sabe que lá não é vertente aquela água que tinha lá. Tem as fotos para quem quiser ver a sujeira que estava água. Aqui diz que a água estava limpa. Pode ser em outra oportunidade que ele foi lá. Né? 2 dias depois da chuva, até podia estar limpa a água. Mas aqui diz que a água estava limpa. Nós temos as fotos aqui que prova a sujeira que estava, a água da enxurrada que estava correndo. Outra diz que não estava dando problema nas vias públicas. Estava sim, senhor, vereador Nelson, a testemunha, vereador Tocolino, testemunha, que em frente à casa tinha passagem da água que passou por cima das represas e fez uma valeta, um enorme buraco lá que a gente passou caminhonete dentro. Logo mais adiante tinha outra que a água dava acesso ali. Então, me dizer que não tinha problema com acessibilidade. Eu, com toda sinceridade, eu queria estar aqui elogiando o trabalho que eles foram fazer lá. E eu fui lá verificar também o trabalho. Peguei a minha caminhonete mais uma vez e passei lá. Teve moradores que me viram lá. Eu fui lá verificar o serviço. E o serviço tinha que ter sido feito. Que nós pedimos, na verdade, no ano de 2013 foi pedido para fazer esse serviço de abrir aquelas valas lá. E não tinha sido feito. Então agora, por causa de uma catástrofe, que fala aqui que em 12 horas deu 170 milímetros de água. Eu acho que eu vou comprar lá na Eren um aparelhozinho daqueles lá, para medir a água da chuva, e vou levar até eles para eles falarem também as coisas certas e verdadeiras. Porque de repente eles olham na televisão lá e passa lá no canal do Boi, sei lá, né? Passa lá que vai chover no estado de Mato Grosso 200 milímetros, e eles colocam aqui na resposta, a indicação do vereador que vai acontecer isso. Gente, não é fácil. Agora, você assumir um município como Ipiranga do Norte, com toda certeza é um desafio. Com toda certeza é um desafio. Para quem assumir para frente, para quem assumiu lá atrás, com toda certeza é um desafio e não é fácil de administrar. Agora, mais difícil é administrar Ipiranga do Norte quando não se tem competência dos seus atos. Que não conhece aquilo que fala. Porque eu estava, vereador, junto naquela reunião, não foi 60 dias, ele pediu 90 dias. E depois dos 90 dias nós podíamos falar aqui. E se passaram, meus amigos e minhas amigas, 2 anos e quase 3 meses. E ele, quando vereador, vereador Serginho, eu não sei se tu tem conhecimento disso, ele usava isso que eu estou usando agora aqui. Isso aqui. E ele falava assim: essa administração é capenga. Ele usava essa expressão aqui, ó, nessa tribuna. Essa administração é capenga. O que que eu falo da administração dele? Eu chamo só de incompetente, porque é o que ele é. É o que ele é. Então, isso causa, até, vou dizer uma coisa para vocês, causa até nojo do cara estar na política, que quando existe um cidadão que nem esse sentado numa cadeira e só fazendo coisinhas de favores, certo? Para uns e outros, fazendo favores, e o nosso querido vice-prefeito, que é uma pessoa humilde, sabe? Ele é um cara que fala assim baixinho, gente, vamos ajeitar aqui, vamos ajeitar ali. Para ele, eu quero dizer uma coisa só. Ele falava que a administração passada era uma vergonha, que o vice-prefeito tinha duas. Eu só quero dizer para ele que ele se volte e olhe para a realidade em volta dele, certo? Que ele só olhe para a realidade em roda dele e cuide só desde esses 2 anos de mandato que ele está lá como vice-prefeito? O que aconteceu entre eles? Que ele olhe isso. Eu não preciso dizer aqui o que é. Que ele olhe isso e tenha consciência do cargo que ele exerce. E que ele devia ter respeito com os cidadãos aí de fora. Que ele devia ter respeito com a sociedade que o elegeu. E ele não tem. E o nosso prefeito, eu vi isso, vereadores, durante poucos dias aí, os munícipes tampando buraco em frente às suas casas com resíduo de construção, com tijolos, com pedaços de cimento, tapando buracos. Eu vi a equipe hoje trabalhando aí no final da cidade, com a patrola e tal, dando um arrumado. Isso é dever. Precisa fazer todos os dias se precisar. Todos os dias tem que fazer. Agora, as pessoas se cansaram, muitos ajuntando a terra dentro da rua. Aquilo que é assaltado. Ajuntando a terra com a pá, tirando da rua. Cidadão, não funcionário. Cidadão. Cidadão. Cidadão tampando buraco dentro das ruas porque eles não conseguem andar. Essa é a administração do senhor Pedro Ferronato, que dizia aqui que a administração do prefeito Gilberto Sting era capenga. Era capenga. Eu vou procurar um nome mais científico no dicionário para dizer o que é a administração dele. Eu procurei o que, que queria dizer a palavra já, que é 2 letrinhas só, né? J-A, e a palavra mudança. Eu encontrei no dicionário uma resposta, mas acredito que não seja, porque a palavra já quer dizer de imediato, agora, né? E eu não encontrei, porque eu acho que a mudança já deve ter ficado escondida em algum lugar, por algum canto de outros lugares, porque aqui ela não chegou. Porque tudo que tem e o que está sendo feito é graças a alguém que buscou, alguém que trabalhou, que suou a camisa, né? E para o município ser quem ele é hoje. Teve alguém que fez isso no passado, bem próximo aí. Passado teve alguém que fez, que desempenhou o papel e a função. Enquanto eu quero ver o presente, quero ter o prazer de ver o presente, se assim o bom Deus permitir. Hoje temos a indicação até de número 49. O vereador Nelson, com toda certeza, você tem razão, a gente tem que ter sempre diálogo, pedir, conversar. Um, 60 dias, fevereiro, janeiro não conta, 60 dias nós temos 49 indicações, todas indicações dizendo algo que precisa para a administração. Em nenhum momento a indicação, sempre é lida aqui, vai ser lida pela nossa querida secretária hoje de novo, existe uma palavra lá de ofensa contra a administração. Em nenhuma. Existe lá sempre o interesse da sociedade que está ali por lá de fora. E que ela nos pede. Né? Todas as nossas indicações têm um pedido da sociedade aí por lá de fora. E ela é com respeito. Não é que nem as respostas que vêm para nós. Não é. Ela é totalmente diferente. Então nós ajudamos a administração, vereador Nelson. E tanto é que nós, praticamente todos os projetos, no longo desses 2 anos e 3 meses, todos os projetos foram aprovados, somente 2 que não. Era um que ele não queria devolver o dinheiro para a população sobre a IPTU, a cagada que ele fez no IPTU. E o outro era aquela compra de terra, aquela área de terra que existia só 12 hectares, e ele queria comprar 3 hectares e pouco lá. Então, os únicos 2 projetos que nós fomos contrários. E o restante nós fomos todos favoráveis. Então, nós estamos sendo uma mãe para a administração pública. Agora, a única coisa que nós temos é coerente com a irresponsabilidade. Eu não sou. E tenho certeza que aqui vários nobres colegas não são. Né? Nós não somos coerentes com a irresponsabilidade e principalmente com a incompetência. Nós não somos. Então, é por causa disso, às vezes, que eu recebo uma resposta como essas queria ter chegado aqui com toda a sinceridade e elogiar pelo trabalho, mesmo que eu tivesse ido há um bom tempo atrás ter apontado o meu serviço e não tinha tido sorte, era isso que eu ia falar aqui, certo? Mas eu ia executar o serviço, mas tive que hoje usar a palavra para falar isso aqui. Infelizmente é assim.
Convido o vereador Luiz.
Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, especialmente a vereadora Suzana, a todos aqui presentes. Senhor presidente, hoje eu subo nessa tribuna aqui, que tem um cidadão que me admira muito dentro desse município, e o vereador Claudio já falou dele, é o professor Adilei, pelo serviço que ele está prestando em nosso município, pelo desempenho desse cidadão, é uma pessoa que, vamos dizer assim, na palavra nossa, caiu do céu para o nosso município na parte do esporte. É um cara que revolucionou o esporte dentro do Piranga do Norte. Eu tenho até no meu celular aqui, e está correndo no WhatsApp, nas redes sociais, que ele, até ele passou inclusive na TV Centro-América, sobre o trabalho que ele está fazendo em Piranga do Norte, que ele teve um curso em Cuiabá, ele e outro professor que eu esqueci o nome. Então, é uma pessoa que foi reconhecida e deu uma entrevista lá. E é uma pessoa que faz um trabalho muito, muito honestamente, é um cara esforçado. Aqui, quero parabenizar o vereador Tuco também, que estava lá. Eu sei que foi um torneio que fizeram na cooperativa. Agradecer o pessoal da cooperativa e sócios da cooperativa que atenderam o pedido do vereador Tuco aí por ser associado e eles não ter um lugar para fazer um torneio, um campeonato. Então, o Tuco estava lá vaciando carne, tinha a pessoa da liga, para me dar a pessoa da liga que está sempre ajudando. Então, isso, hoje eu venho aqui na tribuna para falar sobre isso, mas também com vergonha, senhor presidente. Com vergonha, sabe do quê? É por ter um estádio municipal lá embaixo e está na situação que está abandonado o estádio municipal lá. Foi gastado dinheiro público lá. Então chateia muita gente estar aqui hoje e saber que o poder executivo não tem um campo de futebol para executar um campeonato municipal. Tem que usar de um bem particular para conseguir fazer um campeonato, meus senhores. Então, para vocês verem a situação que está, o abandono que está o município de Piranga do Norte. Uma obra que no estádio municipal, pelo menos tinha que ter zelado e ter lá, podia ser lá os campeonatos municipais. Então, isso deixa o vereador chateado saber que você vai participar de um campeonato, você como vereador, eu estava lá, o Claudinho estava lá, chegar numa entidade particular no município, o poder executivo não tem lugar para fazer um campeonato municipal. Isso me deixa triste, senhores vereadores. O Esporte Clube ali, infelizmente, me parece que não aceitaram mais o poder executivo por problemas de fazer o campeonato lá dentro. Então, deixa chateado a gente saber que foi gastado lá. Me parece que era 180, 200 mil reais que tinha para ser feito lá e acabou sendo abandonado e não foi mais feita a obra. Então, deixa a gente magoado. O senhor vereador Tucurino falou aqui sobre a festa do município. Dia 29, está chegando aí. E Piranga do Norte, todos os outros anos aí, tinha pelo menos uma lembrança. Todo mundo ia para a praça, tinha uma festa de aniversário do município. Infelizmente, esse ano aqui, de novo, não vai ter nada, senhores vereadores. Lembro muito bem, vereador Claudio, estava eu, você, presidente dessa Casa de Leis, lá no Colégio Municipal, no começo do ano, quando você foi feito uma reunião para a exposição de Piranga do Norte. Me animou. Eu tenho um pouco de conhecimento das exposições, rodei, eu sempre tive gosto, sempre tive no meio. E onde que nós começamos a reunião lá, foi muito bem, graças a Deus. Até no momento, e chegou o prefeito municipal. Chegou lá do jeito dele, babam, que ia fazer aqui na propriedade de Juru na exposição, ia começar, parecia que a exposição era no próximo mês. Dali 30 dias, ficaram sabendo que não ia ter mais exposição.
Gente, hora histórica dentro do Ipiranga do Norte. A coisa mais linda do mundo era você ver uma exposição dentro do Ipiranga do Norte. Todos os municípios de redor aqui vinham na exposição do Ipiranga do Norte. Lucas, Sorriso, Sinop vinham apanhar, os expositores vinham conhecer o Ipiranga do Norte. Hoje, infelizmente, nós não temos nem a festa no município dia 29. Então me deixa triste, não por eu gostar da exposição do Ipiranga do Norte como a população cobra a gente. Perguntei. Teve comerciantes que me ligou, sabendo que teve reunião, o Coco vai ter a exposição. Falei, vai ter a exposição. Não, porque eu tenho que marcar, porque eu tenho que viajar para comprar roupa para me prevenir. Eu tive que passar, falar assim, não vai mais ter. Então é vergonhoso isso. É coisa assim que você fala da boca para fora, não vem se falando desde o começo do mandato, não vem se cumprindo. Então, senhores vereadores, eu não vou elogiar o Poder Executivo pelo Poder Executivo ir lá e armar um bueiro. Pelo Poder Executivo passar a patola nas ruas da nossa cidade, ou pôr a juntar o lixo. É obrigação do Poder Executivo, pelo menos, manter as estradas, o lixo coletado, dar saúde para os munícipes de Piranga do Norte, e várias coisas que é obrigação do Poder Executivo, não arrumar um bueiro que quebrou, que está com problema. Isso é o mínimo que o Poder Executivo tem que dar pela população de Piranga do Norte. Então, eu vou elogiar sim o Poder Executivo quando eles fazerem uma grande obra, ou quando o prefeito inaugurar uma grande obra, que ele trazer para o nosso município e cortar a fita dizendo isso aqui é doce para o município, isso aqui é de vocês, Piranga do Norte. Aí sim, eu vou estar elogiando o Poder Executivo. Enquanto isso, eu vou estar aqui cobrando o Poder Executivo, que é a minha função, e fazendo a minha indicação quando for necessário. No demais, meu boa noite, obrigado a todos que estão aqui presentes, ao César, ao seu Natal, ao Fábio, ao seu Aparecido, do Ivaíra, a dona Cristina ali, o Juninho, meu amigo, aos funcionários dessa casa. Uma boa semana a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado.
Convido o vereador Jaci.
Boa noite, senhor presidente. Vereador Tuculini, Dalla Pria, Júnior, Nelsinho, Suzana, vereador Tuco, vereador Eloir. Boa noite aí, Sazerdano, Aparecido, seu Natal, Fábio, Dejair, dona Cristina e todos os funcionários dessa casa. Eu estou entrando hoje com duas indicações que eu estou fazendo nessa casa. A primeira indicação é sobre a MT-010. Está feito ali o projeto da pavimentação. E sem contar que a condição ainda da MT está lamentável, né? Agora o fluxo de caminhão que estava passando todo o tempo ali, agora já começou lá pela estrada que liga ali a Mano e Júlio, porque não está tendo mais condições de passar por ali. E aí, quando está feito o projeto, precisava ali da associação, aí o vereador Claudio, demais vereador Eloir, viajamos, levamos para lá, para apelar toda a documentação, para que ficasse pronto o projeto. O projeto está pronto, hoje o projeto é uma realidade. Então, é por esse motivo que eu estou entrando com essa indicação. Também queria fazer uma indicação também aqui, estou entrando com essa indicação, sobre a cobertura do celular. O sinal digital nosso, em todos os municípios, ali no município de Vera, município de Feliz Natal, uma cobertura excelente. Você digita, você pode baixar, você pode procurar coisas na internet, é rápido, na internet rápida, a ligação perfeita. E aqui, nossa cobertura aqui, infelizmente, está complicada. Todo mundo sabe, 3 quilômetros, 5 quilômetros da cidade, você não consegue falar direito. Então, eu estou entrando com essa indicação aí, se o prefeito municipal, o que pode fazer por nós nesse movimento, nessa parte. E também, já que está falando de buraco ali, o trevo, infelizmente, alagou tudo. Não tem como passar. Ali os carros baixos têm que estar escolhendo lugar para passar, para enroscando ali naquele trevo. O trevo da entrada da cidade. E um pouquinho para cá também do trevo, também tá, antes de chegar no primeiro quebra-mola ali, que é um buraco, cada dia que passa ele vai aumentando. Cada dia que passa, ele vai aumentando. Já está quase tomando conta da metade da BR, ali da avenida. Então, mediante essa situação, a gente, como vereador, é obrigado a cobrar e é obrigado a chegar aqui e expor os problemas. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.
Ordem do dia. Leitura da indicação número 047/2015.
Indicação número 47/2015. Autores: Jacir Laureana Maria, Claudir Luiz Dapper, Nevo Tocolini, Eluir Cavacim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer pavimentação asfáltica na MT-10, trecho que liga a borracharia ao município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 23 de março de 2015.
Debate.
Senhor presidente, eu acabei de expor agora aqui na tribuna a essa necessidade. Eu peço a aprovação dos demais vereadores.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 048/2015.
Indicação número 48/2015. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Tocolini, Eluir Cavacim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de procurar responsáveis pela antena da operadora Vivo em busca de melhorias no sinal da mesma, em município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 23 de março de 2015.
Debate.
Senhor presidente, é o que eu acabei de expor ali. É, agora vai dar a resposta. Vamos ver o que tu vai mandar para lá para cá, porque sempre tem uma resposta que atrai a atenção da gente. Eu peço a aprovação dos demais vereadores.
Me parece que vai mandar a resposta que podemos dar vivo, né? Esquecendo que o problema é de todos nós, né? E o prefeito é o chefe maior, realmente uma ótima indicação, e que comunica ao vivo que melhora o sinal que coloca o que é para ser colocado para poder atender o nosso município. Né? Até porque todo mundo contribui, todo mundo paga para ter um sinal decente, um sinal bom para o nosso município. Indicação boa e tem no apoio.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 049/2015.
Indicação número 49/2015. Autores: Claudir Luiz Dapper, Nelvio Tocolino, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluir Cavacim. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se contratar um psicólogo, priorizando o atendimento na rede educacional em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa. Levando em consideração a grande demanda de atendimento para esses profissionais que já atuam nessa área, percebe-se a necessidade de se contratar outro profissional para que atenda prioritariamente a demanda da rede educacional em nosso município. Câmara Municipal, em 23 de março de 2015.
Debate.
Presidente, essa indicação, na verdade, ela é fruto de um pedido de vários professores, né, e de cidadãos do município, e a qual eu tive a colaboração da nossa ilustre vereadora Suzana, que me deu orientações sobre a mesma matéria, e a gente está encaminhando essa indicação ao Poder Público Municipal, porque a demanda, nós temos dois psicólogos na cidade, e um trabalha no CRAS e outro na própria saúde, né? Mas a demanda é muito grande. E várias vezes o município tem que encaminhar os alunos, por exemplo, que têm urgência para serem atendidos, eles precisam do acompanhamento de um psicólogo, né? Muitas vezes tem que encaminhar para a cidade de Sorriso. Então, que fosse contratado esse profissional e que esse desse uma pela saúde, mas que ele desse uma atenção na rede escolar, né, para atender aí várias necessidades que tem de crianças, né, que precisam desse trabalho, e que a gente também tem o direito e o dever de estar pedindo isso ao Poder Público Municipal para que nós sejamos atendidos. Eu peço aí a compreensão de todos, a colaboração de todos, porque a matéria é de suma importância para Ipiranga do Norte e para nossas crianças.
É excelente indicação, até porque o atendimento com o psicólogo, ele é individualizado, né? Ele atende uma pessoa de cada vez, dada a necessidade de cada um é diferente, não pode ser atendimento em grupo. Então, a escola, realmente, ela tem muitas crianças que têm dificuldades. Então, se tem uma sala de aula com 25 alunos, 26, o professor consegue dar conta de ensinar 25, 26 que estão na turma. Porém, aquele aluno que tem umas dificuldades maiores, o professor não consegue com que ele aprenda da mesma forma. Então, a educação tem que encaminhar esses alunos para que, sanando a dificuldade, seja psicológica, seja familiar, que tudo vai envolvendo, que a criança possa aprender da mesma maneira que os outros e não fique à margem desse conhecimento. Então, nesse sentido que é excelente essa indicação, vereador, porque assim, para que todos aprendam. Então, assim, essa é a grande urgência da escola, a necessidade de todos aprenderem. Então, se ele tem alguma dificuldade ao qual não é de competência da escola, dos professores, a gente quer também uma prioridade para que esses alunos superem isso e possam também ser atendidos no processo educativo, possam aprender ali o que a escola tem que ensinar para eles. Então, peço a colaboração de todos e que seja logo contratada uma pessoa, mais uma, né? Porque esse que está, mas a do CRAS, eles não conseguem atender, que a demanda é grande também. Obrigada.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre, convido o vereador Nelsinho.
Senhor presidente, eu queria só me retratar algumas coisas que disse. Qual seria uma delas referente ao motivo de tentar entender, senhor presidente, o que acontece na administração pública? Porque só escutando aqui, vereador Leir, são R$217.261,86 que estão hoje, se encontram, senhores, completamente abandonados. Isso é eu que estou dizendo, porque tive eu e o Pedro Galatria, essa semana, o privilégio de estar olhando, onde foi uma obra implantada sem, eu acho que previsão nenhuma, como diz vocês, que acredito que na maior parte vocês têm razão nas críticas, mas isso aqui é uma coisa a qual está lá, que todos são cientes. E não vejo hoje alternativa de investimento em cima da situação que está perdida. Esse é meu ponto de vista, tá? Então, gostaria sim, estou procurando entender, esse pouco tempo que estou nessa casa, qual é o motivo desse tipo de... Seria o quê? Mal fiscalizado? Acredito que não está tendo um acompanhamento? É dinheiro público, concordo com as vossas excelências, até que criticam. Nós estamos aqui para fazer nosso trabalho. Mas isso é uma coisa que vem se arrastando. Isso tem que parar de acontecer no poder público. Eu concordo plenamente com a vossa excelência. Temos que fiscalizar. Não interessa porque, só que temos que colocar a casa em ordem. Que é uma coisa que vem se arrastando de outros mandatos. Qual eu estive presente aqui assistindo, certo? E também são dobrados.
Agora eu gostaria de entender por que aquela cadeira não se resolve. Todos que sentam lá não têm atitude? Fica aqui um ponto de interrogação bem grande. Concordo com Vossa Excelência, tem coisas que não estão certas no município, temos que reajustar. Mas o que, que tem aquela cadeira que todos que sentam lá não fazem o dever de casa? E muito obrigado à população, desculpa o desabafo aí. Boa noite a todos e uma boa semana a todos.
Convido o vereador Júnior.
Boa noite, presidente. Sérgio, secretária Suzana, Pugolini, Claudio, Luiz, Jacir, Pedro, Luiz Nelsinho. Boa noite ao seu Natal, ao Fábio, a todos que estão presentes nessa casa, ao seu Aparecido, aos funcionários dessa casa. Dizia, presidente, que estão marcando as audiências, as reuniões semana que vem em Cuiabá. E um dos projetos, eu estava comentando com meus colegas aqui, que essa semana eu vou me empenhar e a gente vai marcar uma reunião até a Secretaria de Turismo, a AGER, que é a implantação de um terminal rodoviária aqui na nossa cidade. Com esse asfalto de Piranga, Taiangá, Lucas, a gente vai ficar no eixo. E nós estamos à cobrança da população, esse terminal de rodoviária, e juntamente com o colega Pedro, do partido do governador, vamos ver se nós conseguimos marcar uma audiência com ele para levar essa reivindicação nossa, e juntamente com os colegas, já foi cobrar para essa casa também, é o terminal rodoviário. Tem que sair, as pessoas estão cobrando, não tem como se deslocar para Sorriso, Lucas, outro município, né? E gostaria que todos nós apoiasse a indicação e os seus deputados, né? E a gente vai estar levando também vários ofícios e indicações lá. Então, o mais era isso. Uma boa noite a todos e fico com Deus.
Convido o vereador Pedro.
Boa noite, presidente. Os demais vereadores, Suzana, Cristina, os demais colegas, o César. Cumprimento a todos. Queria só falar um pouco do campo lá municipal, né? Que ele está sendo aquela drenagem lá, e eu não sei o que aconteceu, né? Nós estivemos junto com o Nercinho semana passada. Estava cheio de água, o poço artesiano está saindo água por cima. Então, aquela grama lá, não, foi botado bastante adubo, não saiu do chão aquela grama lá, foi irrigada, ela não sai. E nós estávamos olhando, estava cheia dela, estava mais ou menos que nem a chácara. Então é uma coisa que a gente tem que pensar muito, o que fazer naquilo lá. Porque uma obra foi gastada, o único lugar que tinha aquela vez para de escritura era aquela lá, aquelas áreas lá do Sadi e do Graxa, né? Então era aquela área que tinha, então foi construído lá. Só que é uma coisa que tem que ver muito o que tem que ser feito lá, né? Porque aquela grama lá não está saindo. Nós estávamos olhando com o Nelsinho, né? E também aquele dia, quinta-feira, quando deu a enchente aqui embaixo, eu teve no Sassá, para dentro ali, tinha tomado conta de água por tudo. Os milho para baixo, o Sassá, do Canova, aí era pura água, a chácara aí estava tudo cheio de água. Só que tem um problema no lado, descendo ao lado ali daquelas outras, do novas chácara que fizeram ali, o pessoal andaram roçando e drogando toda a gaiada dentro das valetas, dos drenos. E daí aconteceu de encher tudo de água ali, teve do lado do... Pra, ali trancaram um dreno também. Então alagou tudo, né? E é uma coisa que teria que passar secando naqueles drenos ali direto, para não criar tudo aquele capim. Era isso aí. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa semana.
Convido o vereador Tuculini.
Quero só dizer a comunidade que nós temos ido para Cuiabá, eu, presidente da casa, e estou levando o pedido aqui do Baiano para a construção da feira da agricultura familiar, onde ele prometeu na política, né? Então vamos cobrar. E dizer que eu realmente fiquei 2 anos aí sem pedir nada para os deputados, né?
porque o que nós pedimos no mandato anterior, até hoje não foi executado, não começaram nem o alicerce. Então não tem porque pedir, vocês não dão conta do que tinha, né? Então, agora parece que vão fazer, né, centro de eventos, uma obra do vereador Sérgio, do vereador Pedro Alessandro e a minha autoria também, junto ao Jânio Campos, para esse recurso. Então, enquanto não foi executada a obra, então, agora nós vamos pedir para o Baiano, do partido, do PMDB, vamos pedir essa parceria junto à feira municipal. Com certeza, tendo emenda, eu tenho certeza que essa feira vai ter parceria com o Baiano. Espero que a gente vai, trabalhe para que esse recurso seja destinado, mas também que as obras sejam executadas. A questão do campo de futebol é uma questão de engenharia. O local é muito bom, muito bom. Aí pode ser feito um grande projeto, um projeto de turismo, né? Mas precisa de engenharia, precisa de um projeto. Mas tem aquela água que desce, isso que pode ser feito piscinão, pode ser feito trilha de caminhada, pode ser feito o campo, mas está jogado. Está jogado. Eu vou quase todo dia lá ver. Não se vê ninguém conservando, pelo menos. É, tem meio de executar o campo? Tem. Eu já fui jogador de bola, já ajudei a construir campo, inclusive no Ipiranga, aquele campo do Rio Branco, ajudei. Eu que paguei a grama para gramear lá, eu que ajudei, ensinei a área na época. Tem como fazer? Tem. Máquina tem, vai lá, joga terra em cima de lá, passa o rolo, continua jogando matéria em cima, a grama vem vindo por cima, ela vem pareando, vereador. É falta do zelador, um cara que entende, que é essa questão que o nosso município não tem. E aí não adianta estar jogando dinheiro para o ralo mesmo, eu concordo. Mas tem que reativar. É uma área de 2 hectares, 4 hectares, se não me engano, parece que é 4 hectares. Tem que aproveitar ela. Foi doado pelo seu Zanato e o Graxa, 2 hectares cada um. E então tem que aproveitar a área. Agora não pode ficar da forma que está. É, fazer as bancadas ali tem um excelente tempo para fazer as bancadas, o custo vai reduzir muito, porque o próprio terreno já ajuda a fazer vestiário, mas tem que colocar um zelador, não adianta. O município vai ter uma despesa mensal, vai mais zelado aqui. E não adianta, não tem para onde sair se não for botar um zelador. É, o município tem que contratar gente capacitada que cuide desse patrimônio público. O que faz realmente um campo decente para onde os municípios podem usufruir. Agora, nós não podemos ficar nesse jogo sem cura, nesse jogo de cura, nesse jogo que o prefeito fez anterior e esse aqui não quer. Não é assim as coisas que funcionam. Já pensou? Entra na depois do outro prefeito ligado e aí quer desmanchar tudo o que esse aqui fez. Não foi nada pesado, mas não pode fazer ainda. Vai chegar e querer desmanchar, vereador? Não tem como. Eu fiquei triste essa semana, conversei com o cara do pedágio sobre o trevo, o vereador Jaci. E o cara do pedágio falou que o prefeito queria desmanchar. Como que vai desmanchar se um projeto da CIF, um projeto do governo do estado, como é que vai desmanchar? Pode ser ampliado, pobre? Então não tem como desmanchar. Ele queria meter isso, desmanchar tudo. Está tudo errado. O cara do pedágio falou, não, está errado. Pipes, mas ele está certo o projeto. O projeto é um grande projeto. É só abrir essa avenida aí, ó. Abre essa avenida, faz um redondo lá, tem resolvido o problema. Arruma, arruma aquele prego que bate cara embaixo. Ali é simplesmente uma tubulação, vereador. Só uma tubulação. Está faltando uma tubulação. Arrebentou a tubulação e a água sai por cima. Tem que ir lá, afundar a tubulação e mandar aquela água embora. E ela levantar e fazer o trevo. E o pedágio é parceiro de fazer, mas ele não quer.
no pedágio não vai fazer, porque na realidade a cifra não passou para o pedágio essa trevo. Está em nome do Estado e do município. Foi feito em parceria com o Estado e o município. O convênio não foi feito com o pedágio. E ele, inclusive, ele falou para mim, não, vereador, veio com o prefeito, falei, mas não adianta eu ver com o prefeito. Se você não tem acerto com o prefeito, muito menos eu, ainda mais eu que sou da prevenção. Eu falei agora, vereador, então, inclusive, nós estamos indo, presidente, a Cuiabá nós vamos na cifra, ver se nós conseguimos, pelo menos doar para o pedágio, então, que o governo do Estado, a cifra doa para o pedágio para manter esse trevo. Aí ele chegou e arruma esse trevo. Agora, o que custava para o prefeito entrar uma parceria com o trevo? Por pedágio, abrir essa pista do meio, que essa pista do meio que é a condenada, mas não foi nada em 2 anos e meio, que devia ter feito, foi uma das campanhas políticas dele, que tem o apoio dessa casa de lei. E ele veio, viu, Pedro Era? Ficava um trevo muito bom, um trevo de um tamanho. Mas cadê? Vai desmanchar? Não, para aí. Não pode desmanchar o que está feito. Agora você pode ampliar. Você pode ter uma engenharia ali de ampliar. Não fica um trevo decente. Mas ele não, ele queria meter uma esteira ali, queria que. Né? Como que desmancha? Não tem como. Você já pensou? Então, quando eu vi a situação, eu fui no pedágio, conversei com o cara. E aí agora, eu falei para ele, nós ia para Cuiabá, presidente, e nós vamos lá ver se pode. Que a cifra, o governo do Estado passa no pedágio e mantém. Entendeu? E te deixa parceria com o prefeito, vai lá, abre o redondo, larga essa avenida de fora a fora, quem vai sair daqui, vai para o Sorriso, vai direto, faz o contorno, vai para o Sorriso. Quem vem, ele pega a direita igual, ele não faz trevo nenhum, quem vem. E quem vem lá do casionato, ele pega o trevo ali no redondo, para vir para a avenida. Eu não preciso descer lá embaixo. Então tá fácil de resolver o problema. Mas quem resolve? Dessa maneira não resolve. E aí fica nós aí, né? Batendo cabeça. Eu fui até brabo lá com o cara do pedágio. Falei, pô, tá aqui, eu tô pagando esse trem aqui e estou sendo mal atingido. Aí o cara, não, para aí, senta aí. Botou os cachorros nesse prefeito. Eu falei, bom, aí não tem jeito. Né? Então o que você vai fazer? Aí ele falou, brigando, discuti com o engenheiro. Discutir com o engenheiro, mas quem é o engenheiro para discutir com o trevo? Quem tem que discutir com o trevo é o prefeito, não é o engenheiro. O engenheiro vai lá e faça a coisa decente, o prefeito manda, pede para o engenheiro, vai lá, eu quero Bem, agora que... Aí o cara do pedágio discutir com o engenheiro. Aí, gente, nós não vamos levar nenhum. Então aborrece a gente, sabe? Né? E já imaginou se essa moda pegar? Presidente, entrar outro prefeito futuramente ficar brigando com as obrinhas que o cara fez, já pensou com que é desse município? Deixa de lado, vai lá, amplia o trem e vamos trabalhar. Vamos fazer, tá errado, vamos consertar. Hoje tudo tem conserto. Tudo tem conserto. Né? Não adianta. Agora aqui, ó, os moradores por causa de tampar buraco, que vergonha, rapaz. Eu vi os caras lá com enxadão, lá com enxada, com uma pá. Para! Quantas vezes foi tampado esse buraco? Dinheiro indo por ralo, 160 mil reais. Foi tudo por ralo. Então vamos ter que parar. Boa noite, presidente. Fica com Deus.
Convido a vereadora Suzana.
Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente Tucolines, colegas vereadores. Só cumprimentar a todos, dizer que são sempre bem-vindos nessa Casa de Leis e desejar a todos uma ótima semana.
Convido o vereador Claudinho.
Senhor presidente, somente a questão do campo, da parte de fiscalização, ela foi feita, iniciada no final do último mandato, né? E ficou algumas coisas para trás, inclusive ficou orçamento para que fosse concluída, e o montante realmente do dinheiro temos que também entender que foi levada uma rede trifásica aqui de cima até lá embaixo, né, que são longos metros, né, porque não existia uma rede trifásica até lá embaixo, e para tu fazer um campo de futebol, se no futuro você quer fazer iluminação pública, iluminar o estádio e coisa, tem que ser, não pode ser um fiozinho desses do interior. Então realmente o custo foi alto, mas quanto à questão de fiscalizar a obra, quando deu a chuva, foi no final do mandato, porque a eleição é outubro, né? Em novembro, dezembro, sempre não foi muito chuva no estado do Mato Grosso, né? Sempre as chuvas começam a se aprofundar do final de dezembro para janeiro, e aí que começou o primeiro problema no ano de 2013, e que foi falado, inclusive por mim, que eu fui lá ver, que a água parava tudo dentro do campo e ela não saía. Aí foi comentado, inclusive essa administração foi lá refazer a drenagem, né? Isso foi pedido daqui dessa Casa de Leis, certo? Então, quer dizer, eu estou fiscalizando, fiscalizei a administração passada, como fiscalizo essa também. E o que que aconteceu? É culpa da engenharia. Aí eu falo a competência de cada setor. Por que que o esporte vai bem? Porque tem um cidadão competente. Por que que as obras vão mal? É inversa a palavra. Certo? Então, essa é a situação. Agora, eu não posso aqui, porque o cidadão é meu amigo, porque o cidadão é não sei o quê, eu dizer que ele é um santo. Existe o recurso, foi botado lá, mal aplicado, com toda certeza, mal aplicado o recurso, e por isso que nós falamos e cobramos. Porque que acontece? A incompetência na execução. Eu não sei se os senhores tiveram oportunidade, mas se algum de vocês teve oportunidade de falar com o menino que está executando essas obras aí, o menino da Justiça e Justes, né? Tão famoso Justiça e Justes, por várias vezes ele falou por que as obras estavam atrasadas, certo? Então, se alguém de vocês falou com eles, vocês sabem por quê, né? Dito dele, né? Bom, é isso que eu digo aqui. Eu falo aqui essas questões. Então, realmente acontece essas coisas, e que a verdade sempre doeu. E dói, ela machuca com toda certeza. Mais uma coisa que eu me esqueci de falar sobre a questão das águas lá de baixo, é que houve um projeto de lei que passou por essa casa e foi votado por unanimidade, eu me recordo. É no primeiro ano de mandato, uma tal de expansão do perímetro urbano também, né? E parece que o setor das chacras, eu não me lembro bem do mapa, eu sou meio esquecido, não sei, acho que é a idade, né? E pega aquele lugar também. Então eu acho que tem alguém da administração que está mal informado. Eles precisam olhar aquilo que eles mesmos fazem para não questionar a gente assim, né? Porque eu, apesar da minha idade, já um pouco esquecido, eu lembro de algumas coisas, né? Eu lembro de algumas coisas. Então essa, por acaso, assim, é uma das que eu me lembro. E de quem é o dever, a obrigação, eu acho que se ali tem uma estrada no meio da propriedade de um agricultor e que ele tem problema, vai perder a sua produção, a lei diz que o município não pode lá arrumar estrada para ele, sendo uma estrada dentro da lavoura dele. Mas nós temos que ter o bom senso e a dignidade de oferecer aquele cidadão que trabalha para o município, paga impostos para o município, dar a ele a oportunidade de poder também se realizar com aquilo que é o dia a dia dele, que é a produção. Na mesma coisa, eu digo quanto à questão dos chacareiros. As pessoas investiram recursos, são todos cidadãos que compram feijão, arroz, carne, aqui nos mercados da nossa cidade, gerando a economia do nosso município, porque eles são munícipes ipiranguenses. Então, não tem nada como justificar. Todos os que moram ali, eles trazem para o município de Ipiranga do Norte desenvolvimento.
porque eles acreditam no Ipiranga do Norte, eles acreditam ali no setor das chácaras, certo? E ali cada um está construindo casas excelentes lá, tem umas casas excelentes lá, tem gente construindo uma casa que nós fomos lá, estava toda alagada, né? Mas o cara está ali com um sonho. Com o sonho de ele investir nesse lugar e ele crescer ali. Então, é isso que a administração pública tem que entender. Né? Que o cidadão seja ali no momento. Inclusive, ele não é um empresário aqui da cidade. Ele é empresário aqui. Ele tem uma empresa aqui dentro da cidade e faz serviço em automóveis, né? Alinhamento e tal. Então, assim, esse cidadão acreditou, né? E não pode o Poder Executivo dizer simplesmente nessas palavras aqui que o dever é dele. Ele é um cidadão que paga imposto, apostou no Ipiranga do Norte como eu apostei, ele chegou há pouco tempo aqui, mas apostou no Ipiranga do Norte como eu apostei e tem que ser respaldado pela administração pública, sim senhor. Né? Isso é dever. Então, eu quero agradecer a presença de cada um dos senhores aqui. Desejar a cada um de nós uma semana abençoada, que o nosso Senhor sempre nos ilumine na nossa competência, da nossa ideia, para que fizemos as coisas sempre com serenidade e não precisamos ter atitudes como muitos têm, atitudes de prejudicar o cidadão. Eu não tenho, nunca tive. Agora, da forma que se expressar para mim, eu também sei me expressar. Sou bom até quanto quero ser. Então, eu queria deixar isso como lembrança desse final de sessão, desse dia. Vamos ter na próxima segunda nós não temos sessão, né, presidente? E quero deixar isso registrado aqui. Sou bom até quanto quero, né? Sou digno, sei as coisas que falo, sou responsável pela minha fala, né? Sou altamente responsável pela minha fala e assim, defendo o poder da legalidade e defendo todos os ipiranguenses com muito orgulho. Uma boa noite a todos, fique com Deus.
Convido o vereador Elir. Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, especialmente a vereadora Suzana, a todos os presentes aqui nessa casa. Senhor presidente, eu vou voltar um pouquinho no assunto do campo do futebol ali, né? Eu lembro que o vereador Júnior ali, entusiasmado para trabalhar, no começo do mandato, fomos lá no campo do futebol e olhamos aquele campo e tal, e fizemos plano, fomos na engenharia pedir projeto, muita Cuiabá para buscar emenda e tal, e até hoje eu acho que eu não peguei esse projeto, acho que nem você conseguiu, né, vereador? Não conseguiu. Aí eu lembro uma palavra do nosso amigo, o vereador Aparecido, quando ele foi sair da política, quando não foi mais candidato, ele falou assim: tô saindo da política porque eu tinha um objetivo, eu queria fazer, e infelizmente, não é por causa da gente, às vezes por causa dos outros a gente não consegue executar o papel que a gente gostaria de executar dentro da sociedade, né? Então é coisas que... É que nem a grama tá lá, né, vereador Pedro Lapi? A grama, na verdade, ficou do jeito que ficou lá porque o caminhão largou a grama lá e ficou a tempo lá a grama lá e ninguém espalhou aquela grama lá. Na verdade, aí a grama ficou daquele jeito, secou, né?
Inclusive eles tiveram que botar mais grama em outro lugar ali que ela secou, né?
Então,
e aquilo lá vai ter que fazer um dreno por fora agora, porque não vai mais poder mexer aquele dreno dentro do campo. Vai ter que fazer um dreno por fora para poder aquela água, né?
Então o que eu quis cobrar, senhores vereadores, daquele campo de futebol, é porque tinha todas as valetas ao redor, tinha as mangueiras do poço artesiano, estava tudo lá. E na verdade não foi feito nem essa manutenção. Deles reabrir aquelas valetas, reabrir para aquela água não encharcar o campo, no redor. Entendeu? Podiam ter dado uma arrossada, dar uma ajeitada, que todo sábado e domingo, meus amigos com muito orgulho maranhenses estão lá jogando bola. Eu falo maranhense porque só a maioria são eles que estão lá jogando bola. E dá muita gente lá, senhores vereadores. E às vezes eu lá jogava futebol com eles lá. E eles vão lá e jogam bola, sábado e domingo. Então isso assim, é uma coisa assim que... Coisas que o Poder Executivo podia dar um pontapé inicial, caprichar um pouquinho,
Eu lembro que estava aí o vereador Pedro Larpria, o vereador Júnior, um dia sentado com o prefeito municipal, e ele falou que ia meter as esteiras lá, ia fazer uma represa, ia voltar, ia ficar bonito por lá. Né? Ele falou, acredita para nós, que é um ponto bom, que ele ia arrumar aquilo lá, ia fazer trilhas de caminhada, ia fazer uma represa boa lá, e ia organizar, né? Infelizmente, pelo jeito que está ainda ali, então eu cobro para que eles fizessem essa manutenção, se não tivesse o dinheiro agora para executar o resto da obra, que executassem para frente, mas na verdade a gente vê uma situação que, né, a gente vê que tem que fazer um campeonato municipal num órgão que é, na verdade, uma cooperativa ali. Então, o vereador, que nem eu falo assim, a gente tem que agradecer essas pessoas que ainda acolhem para fazer esse campeonato, que ajudam, então a gente ainda é orgulhoso, mas é uma coisa que o Poder Executivo hoje podia ter uma sede própria, quem sabe, e podia estar executando. No mais, meu boa noite a todos, fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Jacinho. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Quero desejar aí para você que vai viajar amanhã uma boa viagem. Quero agradecer a presença de todos também vocês. Cumprimentar aí os funcionários da casa. Uma ótima semana, fiquem todos com Deus e meu muito obrigado.
Boa noite a todos, vereadora Suzana, vereador Claudio, Luiz, vereador Jacir, vereador Tuculino, Pedro, Nelsinho, Júnior, cumprimentar os presentes, César Belmo, o vereador Aparecido, seu Djair, todos os presentes, Flávio, os funcionários dessa casa. Já amanhã a gente, eu e o vereador Tuculino também na capital, passar o pratinho, que é o nosso dever. Tentar conseguir alguma coisa para o município de Ipiranga do Norte, da mesma forma que vem fazendo esses últimos 2 anos, esperando, na verdade, quando conseguir alguma coisa, a gente pelo menos receber o crédito pelo esforço, não você ir lá, conseguir batalhar, implorar, muitas vezes ser atendido de uma forma pessoal. E na hora que o recurso chega ao município, o crédito nem se lembram que você correu atrás. Mas faz parte do ser humano, dá crédito às outras pessoas que na maioria das vezes nem merecem. Mas vamos lá fazer a nossa parte. Fiz um curso essa semana passada no Tribunal de Contas do Estado em Sinop, 2 dias de acompanhamento, onde a gente... na verdade eu fui para aprender, mas tudo que a gente tem feito aqui, que é a cobrança, que é apontar para o engenheiro, para o prefeito, que é responsável pelas obras, pelos recursos do município, a gente está dentro da lei, fazendo corretamente. O que cabe é quem é responsável por fiscalização de obra, o engenheiro, é levantar da cadeira e sair para a rua e fiscalizar para não acontecer o que aconteceu ultimamente, que a empresa, tanto a empresa que ganha a licitação, tem o direito e o dever de processar a prefeitura quando a prefeitura não cumpre. Da mesma forma, a prefeitura, o governo, o estadual, o federal, também tem o direito de processar a empreiteira quando não cumpre. Então, são 2 lados que se assumem a responsabilidade. Agora, cabe a quem é responsável pela prefeitura saber o que deve fazer, fiscalizar, porque a gente está mostrando para eles como é que faz. Uma notícia boa, que durante esses 2 dias, a César, que é a companhia elétrica, Sinop, está ali, fala conosco, sempre tem vem investindo, é uma obrigação, são 3 milhões e meio para cada município, aqui já foi investido 1.800.000, que são as ambulâncias, as salas de aula. Vai ser construído agora um centro de reabilitação no valor de R$300.000, até um daqueles terrenos, né?
Sim. Senhor presidente, desculpa eu contar o senhor, mas até eu vi na rádio Sinop, que eles falam sobre a usina, falando do que eles mandaram para Ipiranga, né? Essa semana aí, aquela aparelhagem que veio lá foi a usina, né, que mandou ali para... É tudo, né, uma coisa boa que aconteceu com o nosso município, né, senhor presidente?
Eu vou detalhar o que que é. Assim, são todos os municípios afetados, eles têm uma verba predestinada, que é saúde, educação e segurança. Até, inclusive, o Pedro estava tentando pegar uma parte dessa verba com asfalto, mas não tem como, não. Essa semana foi dito lá, por isso que vai ser construído esse centro de reabilitação. E são 3 milhões e meio para cada município. Aqui foi investido as salas de aula, 2 ambulâncias, um aparelho raio-x com revelação, revelador. E esse veio da usina, dá 1.700.000 algumas quebradinho. Tinha mais outro montante desse que era para ser gasto aqui no município de Piranga do Norte. A gente solicitou, entramos com um pedido aqui, o dia que teve a audiência, o fórum aqui, para que investisse, reformulasse o posto da Polícia Militar, dar uma equipada, porque tem previsão de vir mais 3 para cá e, segundo o sargento Jurandir, eles, na verdade, o problema deles é a acomodação. Nem é o prédio, é botar uma beliche, é arrumar um ar-condicionado, é um local digno para essas pessoas que vão vir ficar ali também, né? Então a gente solicitou isso, mas ainda não foi definido, e durante a semana vai praticamente de imediato, acho que a semana que vem já vai começar a mexer. Eu até peço depois a colaboração dos senhores, né? A gente já doou um dos terrenos da área da Câmara, então se perder o sentido de ter os outros 2, provavelmente vai ser solicitado. A gente, né, a prefeitura não tem área pública para construir, então que a gente possa doar esse outro terreno, que é para o bem da população. A gente vai estar fazendo um bem para a administração, mas estamos fazendo um bem maior para toda a população, graças àquela atitude nossa do presidente de comprar os terrenos para a construção da Câmara. Então, dessa forma, a gente vai fazer o nosso papel, vou correr atrás para ver se a gente consegue mais alguma coisa, né, vereador? Porque está difícil realmente de uma obra dessa gestão, a não ser essa que caiu do céu da usina. Dessa forma, se encerra a pauta da 8ª sessão ordinária do dia 23 de março de 2015.